Ora, muito boa noite. Em primeiro lugar, queria dizer que isto vai ser gravado, portanto, tudo o que disserem aqui, e aproveitando aqui uma dica do engenheiro Manuel Miranda, poderá ser usado em tribunal. Portanto, vai ser gravado, só para saberem, porque é como aquelas assistentes, quando a gente lia, nos dizem sempre isso. Eu queria agradecer a todos o facto de estarem aqui, e queria agradecer também a todos os oradores que eu já vou passar a apresentar. O engenheiro Manuel Miranda, à minha esquerda, que vai falar, em geral, sobre o Plano Regional de Ordenamento do Território e também sobre a temática da mobilidade, visto que o engenheiro, das acessibilidades, visto que o engenheiro António Bavo não pôde vir, não pôde comparecer. À minha direita, a arquiteta Teresa Anderson, que vai falar mais especificamente sobre a parte da natureza e biodiversidade. E o professor Rio Fernandes, que vai falar sobre a rede urbana e depois fazer uma síntese do ordenamento e do desenvolvimento do território, portanto, uma síntese, digamos, mais global sobre o que se vai falar aqui. E eu gostava agora de agradecer também, em especial, ao professor Rio Fernandes pela ajuda que deu, que foi, de facto, indispensável para que se pudesse realizar esta sessão. Tivemos aqui algumas dificuldades e ele deu uma ajuda preciosa. Passando ao primeiro slide, que eu vou só fazer uma brevíssima introdução, não vou estar aqui a dizer o que as outras pessoas podem dizer muito melhor do que eu. Eu devia ter impresso... Isto podes passar, já disse. Isto aqui é só para dizer, portanto, que os planos regionais, digamos, estão previstos já há muitos anos nos diplomas regulamentares deste país, já há muito tempo que se fala nisto, são uma consequência natural do nosso sistema de ordenamento do território, que na cúpula está o Plano Nacional de Ordenamento do Território, depois temos os planos regionais, depois temos ainda os PDMs e temos uma miríade quase, digamos, de outros planos setoriais, depois planos pormenor, enfim, há uma grande diversidade de planos que não faz sentido estarmos aqui, digamos, a abordar. É só para terem uma noção, provavelmente já teriam, mas pronto. Podes passar na frente. Aqui só para verem, digamos, o âmbito territorial, que abrange toda a região norte, e depois terá algumas, penso que vai explicar isso, né? Terá algumas valências específicas para algumas sub-regiões também aqui na região norte. Aqui, aquilo que eu já disse, digamos, da interligação deste plano regional relativamente aos outros planos. Eu, aliás, penso que depois do plano estar aprovado, os PDMs vão ter que ser alterados naquilo que não estiverem de acordo com o plano regional. Se calhar depois poderá corrigir-me se eu não estiver bem. E penso que está tudo, exatamente. E eu passava então a palavra ao engenheiro Manuel Miranda.
Muito boa noite. Quero agradecer o convite que foi feito e dar esta oportunidade de conversarmos aqui um pouco sobre o Plano Regional de Ordenamento do Território da Região do Norte. Como já foi dito, este plano integra-se no conjunto vasto de planos que constituem o nosso sistema de planeamento e ocupa uma posição intermédia, digamos, dentro deste sistema. Há, como já foi dito, o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, que abrange todo o território nacional, depois há os planos regionais, e depois, que no seu conjunto abrangem novamente todo o território nacional, e depois abaixo desse são os planos diretores municipais, cada um deles abrange o território do município, e portanto no seu conjunto abrangem novamente todo o território nacional. Os outros planos são planos de outras naturezas, setoriais, parciais, parcelares, etc., e portanto encaixam-se aqui de uma maneira, digamos, mais subsidiária ou parcelar. O Plano Regional de Ordenamento do Território, dentro do nosso sistema, é um plano de caráter estratégico. O que quer dizer, portanto, faz parte dos chamados instrumentos de desenvolvimento territorial, portanto, querendo isto dizer que são planos de natureza essencialmente estruturador do território e virados, digamos, dirigidos exclusivamente às políticas públicas. Ou seja, estes planos não vinculam diretamente os particulares, portanto, não tem normas de aplicação direta aos particulares e no seu próprio conteúdo material não tem um desenvolvimento suficientemente pormenorizado também para se poderem aplicar diretamente aos particulares, nomeadamente os proprietários do uso do solo, que no fundo, digamos, acabam sempre de ser os particulares sobre quem mais diretamente incidem os planos. E, portanto, basicamente um plano deste tipo é um plano que pretende enquadrar as políticas públicas e dirigir exclusivamente às políticas públicas. Obviamente que as políticas públicas são de muita natureza, toda a gente sabe, são políticas de intervenção direta no território, são políticas de orientação da atividade dos particulares e de todas as forças da sociedade civil e, portanto, é todo esse conjunto de instrumentos de atuação da administração pública que o plano se dirige. Este plano surge, este como todos os outros, num contexto de digamos, de uma multiplicidade de agentes que intervêm no território, públicos e privados, e não só privados, também públicos, uma multiplicidade de agentes, os vários níveis da administração, os vários setores da administração, etc., administração direta, administração indireta, e num contexto de cada vez maior incerteza em relação ao que são, digamos, a evolução do futuro dos territórios e das sociedades. Isto determinou decisivamente o conteúdo que pretendemos dar ao plano, na medida em que, digamos, não pretendemos com este plano, aliás, se calhar essa pretensão sempre foi algo do tópico no planeamento, de modelar de uma maneira decisiva e rígida, digamos, uma configuração futura do território. Pretendemos é dar, digamos, as pistas de, digamos, de estruturação global desse território, que permitam políticas de coerência na intervenção no próprio território e, essencialmente, digamos, apontar para aquilo que são os papéis e as funções mínimas que de cada parcela do território, cada cidade, cada aglomerado urbano ou cada outro tipo de território devem assumir num conjunto, no sentido de esse território ser cada vez mais coerente e articulado entre si. Iria só referir, interrompendo aqui um pouco, pode passar talvez a só dar muito rapidamente a ideia de como é que o documento está estruturado. Portanto, o plano propriamente dito tem estas componentes aqui, tem basicamente é um plano essencialmente escrito, embora tenha mapas, obviamente, sendo do território, mas, digamos, o seu conteúdo em grande expressão é um conteúdo escrito. Portanto, começando por definir ou tentar identificar uma visão para a região, definir essas opções, dessas opções estratégicas de base territorial é que surge o modelo territorial, e depois há uma componente que, extremamente forte, que é das normas orientadoras, onde estão todas as orientações e normas operativas de atuação, digamos, das políticas públicas, da administração pública, no sentido de prosseguir os objetivos do próprio plano. Depois tem uma componente relativa ao sistema de monitorização da sua própria implementação e uma última componente relativa a uma questão que também já levantou, que é da forma genérica como terá de ser feita a adequação dos planos municipais do aumento do território, desde logo os PDMs, e também os planos especiais, ou seja, estes sinos que vinculam diretamente os particulares, a maneira como eles têm que fazer e o prazo que terão para se adequar às diretivas do PROT, naquilo que efetivamente houver uma interferência direta. Há muitas outras áreas que obviamente também são de interesse para os planos municipais, mas que não se traduzem em contradição direta com estes planos e, portanto, tudo aí está compatível. Depois, passar-se a favor, há uma segunda parte, que é o relatório, que não é publicada, portanto, são todos os elementos de apoio. Tem um relatório geral, portanto, uma espécie de memória explicativa do plano. Tem uma outra componente que não é publicada, isto nos termos da lei, mas que também é extremamente importante, que é o programa de execução, onde estão estabelecidos, já identificados, um conjunto de intervenções, digamos, para os diferentes agentes da administração pública, mas que, efetivamente, têm um caráter indicativo. Resultam num compromisso, pelo menos na pior das hipóteses, por omissão das próprias entidades, por não se terem pronunciado contra, não terem levantado objeções em relação a um conjunto de intervenções, mas efetivamente não tenha o mesmo grau de vinculação que tem, digamos, a parte do plano publicado. Depois há a componente do relatório ambiental, que também, aliás, está sujeita à discussão pública, porque neste caso elas são em simultâneo, e depois há todos os estudos técnicos de fundamentação, que são num conjunto de cerca de 20, que foram desenvolvidos por uma equipe técnica muito vasta, um concurso basicamente de pessoas das três universidades, da Universidade do Porto, da Trás-os-Montes e Alto Douro e da Universidade do Minho, e, portanto, constituem um conjunto de estudos temáticos que informaram precisamente todo o conjunto da proposta. Portanto, como eu dizia, digamos que o objetivo principal de um plano deste tipo é ser um referencial de espacialização das políticas públicas, e este é um outro aspecto importante que interessa apontar para o plano. Aliás, de alguns contributos, quer durante a elaboração, quer mesmo agora na fase de discussão pública, continua a haver, e é natural que haja, às vezes, alguma confusão por parte dos intervenientes, no sentido de perguntarem porque é que o plano não tem, ou assinalarem que o plano é incompleto em vários aspectos, que são aspectos, obviamente, muito relevantes, mas são aspectos de políticas setoriais que, não tendo uma incidência direta na espacialização do território, não fazem parte do plano, senão o plano tinha que ter tudo, digamos. E, portanto, este é um aspecto que também temos de ter importante do conteúdo do plano, é que trata-se de um referencial da espacialização das políticas públicas. E, portanto, só tudo aquilo que tem uma expressão espacial relevante é que faz parte do PROT. Um outro aspecto que também condiciona decisivamente este PROT e os PROTs que neste momento ou estão concluídos ou estão em elaboração, tem a ver mais com questões de ordem institucional, pelo facto de não haver no nosso país uma instância de administração pública correspondente ao nível regional. Não estou aqui a falar necessariamente de região administrativa, poderá não ser, mesmo num sistema mais centralizado, de organização do Estado, é mais a questão de haver uma instância regional onde, seja nas redes de equipamentos, infraestruturas ou de atuação, tenha competências próprias, que então aí sim o PROT dirigir-se-ia especificamente a esse âmbito de competências. Do mesmo modo que no plano diretor municipal, ele dirige-se àquilo que são as competências e o âmbito de atribuições do município. Em tudo que ultrapassa isso, quando muito o plano diretor municipal tem sugestões e só poderá incorporar aquilo que também seja consensualizado com outras instâncias da administração. No nosso país não temos essa instância, temos órgãos, efetivamente, desconcentrados da administração central, mas que funcionam num sistema vertical, de dependência hierárquica, das direções centrais, e principalmente, salvo raras exceções, essas instâncias territoriais de escala regional não têm um âmbito de competências próprias e de âmbito de intervenção próprio. E, portanto, neste sentido, os PROTs, neste momento, são, aliás, o Álvaro Domingos usa muito esta expressão, são, planos sem dono, na medida em que não há aqui uma instância que diga, pronto, eu tenho agora aqui uma organização, uma proposta de organização da região, eu tenho determinados poderes, seja nas estradas, seja nas redes de hospitais, seja na intervenção cultural, ou seja, em qualquer outro desse sistema, e, portanto, eu tenho aqui, aquilo que são as opções para a atuação a nível da região nestes domínios. Ou seja, quando nós passamos para a identificação dos agentes públicos da implementação de um plano destes, quer dizer, temos a Comissão de Coordenação Regional, que é o dono do plano do ponto de vista institucional, a entidade encarregada de o elaborar, mas, como sabem, as Comissões de Coordenação têm poderes próprios de intervenção muito setorizados. E aqueles maiores que têm neste momento são poderes indiretos por via dos fundos comunitários em relação ao plano operacional regional, isso em relação aos planos operacionais. Portanto, na maior parte dos casos, aquilo que se identifica como as orientações e as medidas, de operacionais de intervenção, são medidas em que a identificação dos agentes aponta sempre para outros agentes da administração pública. E daí nós temos colocado, logo à cabeça, na parte da governança das normas orientadoras, a questão do papel da Comissão de Coordenação, em tudo isto. E, de algum modo, é uma espécie de fiel depositário daquilo que são as opções e as propostas do PROT. E, na maior parte dos casos, o papel direto da Comissão de Coordenação é, quando muito, uma espécie de catalisador das ações, de uma espécie de grilo do Pinóquio, andar constantemente a lembrar às diferentes instâncias e a tentar dinamizar que se desenvolvam os estudos, se for o caso, ou as ações que estão previstas no plano e que, portanto, estão assumidas por toda a administração pública no sentido de serem implementadas. Porque, sendo a Comissão de Coordenação a entidade responsável por elaborar o PROT, precisamente na situação da ausência de regiões administrativas, ele é aprovado em Conselho de Ministros. Ou seja, de um ponto de vista formal, ele vincula toda a gente à administração, porque é aprovado na instância mais alta de decisão a nível executivo. Agora, entre esta aprovação e o que isso significa ser assumido por todas as instâncias da administração, vai a instância que todos nós sabemos, não é? E, portanto, nesse aspecto, correndo as coisas pelo pior, que o avanço que o PROT pode dar é de servir para quem queira invocar e defender o desenvolvimento das suas opções, é mais um instrumento que serve em termos, quase de contencioso perante instâncias da administração que, por omissão ou por decisões contraditórias, não estejam a cumpri-lo, no sentido de dizer, meus senhores, isto é aprovado em Conselho de Ministros, vinculatório à administração, portanto, os senhores estão vinculados, a fazê-lo. Portanto, é uma arma negocial do ponto de vista, e quanto à relação de forças, como todos sabemos. Portanto, pondo realisticamente o quadro, no quadro institucional atual, é este o papel que os planos regionais podem ter. Dos trabalhos que foram feitos, e muitos são diagnósticos da região e propostas, isso tudo, não desenvolvemos muito, propriamente, muito mais diagnósticos globais, eles estão mais desenvolvidos. No caso aqui do Norte, havia também assumido como um documento orientador de estratégias para a competitividade e inovação, que é um documento chamado Norte 2015, assumido, elaborado por Comissão de Coordenação e validado a nível de Conselho Regional, e que nos serviu também de enquadramento. O próprio Programa Nacional de Ordenamento do Território serviu-nos de enquadramento a nível territorial global, e foram estes dois grandes documentos que, digamos, entroncaram no sentido, digamos, de conceber as propostas do PRONTE. Nos aspectos mais especificamente territoriais, isto também não é novidade nenhuma, aquilo que se constatou dentro das componentes tipicamente territoriais é um risco que toda a gente conhece de pelas assimetrias ou desigualdades, se quisermos, de desenvolvimento e de evolução das diferentes componentes da região, um certo risco crescente de fragmentação territorial da região, do ponto de vista de haver, se correr o risco de haver vastas áreas da região, as mais periféricas, de ficarem decisivamente abandonadas e, portanto, desintegradas, digamos, de uma apropriação humana, digamos, minimamente articulada, e daí se ter colocado como, digamos, o leitmotiv, digamos, do PROTE, entendido como plano territorial, precisamente o reforço da coesão territorial, entendida num sentido lato, e não apenas numa perspectiva defensiva para evitar a tal fragmentação, mas pelo facto de que a coesão territorial é cada vez mais também um fator de promoção da competitividade. E daí, portanto, digamos que a competitividade tem que ser aqui entendida num sentido lato e num sentido de procurar, digamos, extrair as componentes de valor competitivo em todos os pontos do território e em todos os setores de intervenção e de atividade. E, portanto, daí que não ser contraditório, portanto, propostas que apontem no sentido de tentar, já não diria reequilibrar, nem é isso que se tem, mas compensar um pouco ou diluir, atenuar um pouco as tendências, digamos, divergentes que se manifestam na região, mas que não apenas isso, mas também que a competitividade, e que deste ponto de vista poder-se entender que políticas deste género prejudicariam uma política ativa de competitividade, na medida em que tem que analisar recursos que poderiam ser aplicados numa perspectiva imediata no reforço da competitividade daquilo que já é competitivo. O que nós apontamos é no sentido de que, a prazo, a tal fragmentação, digamos, faz o efeito bumerangue também na competitividade das áreas mais competitivas, por um lado, e por outro lado, que o que será preciso é, digamos, potenciar os fatores de competitividade também nessas áreas existentes. E, efetivamente, aí as novas tecnologias abrem, digamos, perspectivas também um pouco mais animadoras, neste duplo ponto de vista. Na perspectiva de que as acessibilidades e a capacidade de acesso das pessoas aos bens e aos serviços, digamos, da civilização urbana, que é o que hoje em dia domina a generalidade das pessoas e o modelo cultural, quer do ponto de vista dessa acessibilidade, ela cada vez mais, não digo que deixa de ser física, mas as acessibilidades não físicas ganham um peso crescente e muitas vezes podem substituir, digamos, a necessidade da acessibilidade e da deslocação física. Isto pode funcionar a favor das áreas mais afastadas, das áreas mais periféricas. E, por outro lado, também, digamos, as novas tecnologias abrem outras perspectivas, ainda de maneira um pouco mais pontual, também é aproveitamento de potencialidades dessas áreas mais periféricas, que há uns tempos atrás, eventualmente, não teriam, digamos, essa perspectiva. E, portanto, este foi, digamos, o quadro geral. Das opções estratégicas de base territorial, basicamente, elas assentam em duas dimensões que não são novidade para ninguém e não são novidade também em opções específicas desta região, mas que são, basicamente, o facto de que hoje em dia a estrutura de suporte à apropriação humana dos territórios centra-se no sistema urbano, do que eu há pouco dizia, quer dizer, o modelo cultural, o modelo de vivência hoje em dia instalado e consensual é um modelo de vida urbano, mesmo para quem vive fora da cidade típica, e portanto o sistema urbano é hoje em dia, digamos, a espinha dorsal da apropriação do território, seja do território urbano, seja dos territórios não urbanos. Esta é uma componente. A outra é a necessidade imperiosa da sustentabilidade da própria utilização do território. Portanto, como digo, isto não são novidades, não é propriamente nenhuma descoberta da pólvora, mas que tem aplicação, obviamente, também aqui na região. E, assentando nestas duas dimensões, as opções estratégicas de desenvolvimento desenvolveram quatro pilares. O primeiro, a consolidação do sistema urbano, entendida sob dois aspectos. Uma rede urbana policêntrica, portanto, a rede digamos, dos polos das explorações urbanas, e a outra componente, a qualificação do próprio meio urbano. Portanto, a qualificação interna, se quisermos, a qualidade do território urbano, a qualidade da vida urbana. Segundo pilar, a concretização das redes e sistemas fundamentais de conectividade, porque, efetivamente, o modo de vida urbano é um modo de vida que exige grandes conectividades, o desenvolvimento económico também. E aqui as conectividades entendidas não apenas no sentido mais tradicional e físico das vias de comunicação, dos meios de comunicação, mas também as conectividades de nova geração, portanto, da informação, dos fluxos de informação, das novas tecnologias, etc., portanto, de todos estes sistemas de conectividade, principalmente até em função daquilo que eu pouco dizia da substituição parcial que a conectividade não física pode ter em relação à conectividade física. Terceiro pilar, a conservação e a valorização do suporte territorial, entendido quer no aspecto do suporte mais natural, ou patrimonial, ou cultural, ou seja, tudo aquilo que no fundo é, digamos, a nossa herança do passado, a nossa herança, e portanto a sua conservação e valorização, portanto, do ambiente, a cultura, património, a qualidade de vida, e finalmente, como último pilar, obviamente, a gestão sustentada dos recursos produtivos que tenham uma forte expressão territorial. Isto também explica como as pessoas tiveram a ocasião de ler os documentos, de verificarem que, no respeito ao sistema produtivo, de maneira nenhuma o sistema produtivo está tratado no PROT de uma maneira sistemática, não é isso, mas de uma maneira abrangente e exaustiva de todas as componentes do sistema produtivo, estão lá destacadas precisamente aquelas que têm uma forte expressão territorial. Precisamente porque estamos num plano territorial, nós estamos num plano de desenvolvimento económico, isso há outros instrumentos para o colocar. E pronto, dentro deste esquema...
Falta a mobilidade.
Exato, mas vou já colocar. Portanto, de uma maneira mais sistemática, digamos, o território e as propostas do meio territorial foram abordados segundo três grandes sistemas, o sistema da estruturação funcional, o sistema biofísico patrimonial e o sistema dos recursos produtivos. Dentro de cada um destes temos vários sistemas específicos, o sistema urbano, o das conectividades, portanto, daquela dupla componente que eu punha, e o sistema energético. Na parte do sistema biofísico patrimonial, a estrutura regional de proteção e valorização ambiental, o sistema hídrico, os aspectos específicos da zona costeira, o património histórico-cultural e a componente dos riscos naturais e tecnológicos. Não é provavelmente um sistema, mas é uma componente de condicionamento. E, finalmente, os sistemas de recursos produtivos, dentro do que eu há pouco dizia, a base produtiva regional tratada de uma maneira, digamos assim, mais abrangente, e depois três componentes específicos, recursos geológicos e hidrogeológicos, a agricultura, a floresta e o desenvolvimento rural e o turismo. E, portanto, isto ilustra perfeitamente o que eu dizia, privilegiamos aqui, obviamente, as componentes do sistema produtivo que são eminentemente amarradas ao território e, portanto, decisivamente têm uma forte expressão territorial. O desenvolvimento industrial, a partir do momento que ascende essencialmente na escolha das localizações, ou em grande parte das localizações das próprias unidades produtivas, não entra aqui porque não é determinante, digamos, do território. O turismo é, essencialmente, por causa dos recursos turísticos, estão onde estão e não no sítio onde a gente gostaria que estivessem, muitas vezes. Os geológicos, por maioria de razão. E, portanto, dentro disso, podíamos pôr agora é o mapa global. Eu vou explicar muito rapidamente, né, depois o José Alberto Rui Fernandes pegará na parte do sistema urbano. Portanto, o que é que temos aqui no mapa? Temos os aspectos mais importantes, as componentes mais importantes daqueles três sistemas que falava aqui há pouco. No sistema urbano temos, que são estes círculos e aquele quadrado que corresponde à aglomeração urbana do Porto, temos, digamos, os polos do sistema urbano, que estão desenvolvidos em 5 níveis, vamos, portanto, depois tocar nisso. Temos também os sistemas de conectividades, que são aquelas linhas que estão a tracejar o azul e preto, com diferentes tonalidades de azul, conforme os níveis de conectividade que se entende que são os mínimos necessários. E, portanto, dentro dos sistemas, digamos, de instrução funcional, basicamente, temos isso. Temos também as linhas férreas, o sistema de linhas férreas, etc. Portanto, que são sistemas, exato. Na parte do sistema biofísico, que são as cores de fundo, temos as componentes fundamentais da estrutura de proteção e valorização ambiental. Portanto, temos também alguns aspectos mais importantes do sistema patrimonial, património histórico-cultural, onde destacou exclusivamente aquilo que tem relevância por classificação de património mundial, na medida em que todo, não querendo dizer com isso que é o único património que interessa, obviamente, sim, só para destacar. E em relação ao sistema produtivo, não temos aqui nada destacado, a não ser aquilo Não estão neste, estão só nos mapas setoriais. O sistema termal, o Val do Coa, está, obviamente, que é um do ponto de vista do sistema produtivo, turismo e cultural, etc. Digamos, o autor vinheteiro, obviamente, está aí determinado, por várias razões, não apenas patrimoniais, e portanto, estão aí apontadas, digamos, essas componentes. Muito rapidamente, o que a gente aponta em relação ao sistema urbano, como digo, ele organiza-se em 5 níveis. Propositadamente falamos em níveis para evitar a palavra hierarquia, porque nós não estamos provavelmente uma hierarquia urbana, e vou já explicar, já disse há bocado, uma mirei, vou desenvolver um pouco isso. E do mesmo modo, as conectividades estão ali representadas, digamos, deliberadamente por segmentos de reta. Em fundo, pode-se ver a rede viária do Plano Rodoviário Nacional, existente e a previsto, mas isto está em fundo, são aquelas linhas a vermelho. As conectividades estão por segmentos de reta, precisamente porque o que a gente ali estabelece é níveis de conectividade desejável, níveis mínimos, e não propriamente os canais físicos onde elas se fazem. Até porque isto também engloba conectividades que não usam canais físicos. Portanto, deste conjunto, depois eu penso que o José Alberto poderia falar na questão dos diferentes níveis do seu papel, para não estar sendo só eu falar. Portanto, eu queria aqui só realçar uma coisa que já disse ao princípio. E daí, precisamente, não é uma questão meramente de jogo de palavras, a gente falar em níveis de hierarquia urbana e níveis de conectividade e não de falar em hierarquia. É que, efetivamente, isto não pretende ser um modelo de futuro. O que se pretende colocar aqui é, digamos, as funções e os papéis mínimos que cada uma destas componentes do sistema devem desenvolver para que, efetivamente, se mantenha, como mínimos, a tal garantia de coesão e de estruturação territorial. Significa que, por exemplo, não tendo ali uma cidade que está ali por um círculo vermelho, não significa que ela tem que, digamos, cumprir as funções correspondentes ao círculo vermelho e fica, de algum modo, impedida a vir a cumprir funções que seja ali do círculo castanho. Se todas elas passarem para círculos superiores, tanto melhor. Portanto, é um sistema aberto. A mesma coisa nas conectividades. Os níveis, o que se põe ali, são os níveis mínimos, digamos, atendendo ao território de hoje, e de um plano que não é um plano eterno, digamos, e portanto também não vamos colocar, por mais desejável que fosse, altos níveis de conectividade em Trás-os-Montes e dos diferentes componentes do sistema urbano de Trás-os-Montes, e que as diferentes cidades de Trás-os-Montes tivessem, por desejável que fosse, um nível, digamos, de funções, de serviços e de perfis elevadíssimo, também não vale a pena a gente colocar lá situações que manifestamente no horizonte, digamos, que se pode prever para validar o plano, manifestamente não se cumpre. Pronto, e agora nas acessibilidades, muito rapidamente, qual é a tónica geral que a gente põe na questão do esquema de acessibilidades? No que respeita ao rodoviário, basicamente o que se propõe é uma revisão, que aliás não depende do PROT, terá que ser desenvolvida no momento próprio, do plano rodoviário que está dita, digamos, em baixa. Esta revisão em baixa, o que é que quer dizer com esta revisão em baixa? De algum modo é um pouco voltar, digamos, ao espírito inicial com que o plano rodoviário foi elaborado em 1985, onde a designação dos IPs e dos ICs ou das estradas correspondia às funções que elas desempenhavam e não tinha qualquer relação direta com o tipo de estradas que se faziam. Havia IPs que iam ser veras vias rápidas, como algumas fizeram, e já na altura havia ICs que, para cumprir o nível de serviço estabelecido, teriam que ser autoestradas. Mas nada disto tinha correspondência. Nas revisões sucessivas, e principalmente na prática sucessiva que veio ao longo destes 25 anos, cada vez mais começou a identificar IPs autoestradas, ICs vias rápidas, etc. por aí adiante. O que se pretende aqui, até porque, digamos, o essencial do plano rodoviário, o que não está cumprido, neste momento está praticamente todo lançado, está em obras, está em concursos, etc. Portanto, propõe-se muito pouco. O que se propõe basicamente é que se retome esse espírito e então, nessa revisão dentro desse espírito, eventualmente, aquilo que hoje em dia chamam IPs e ICs poderá ser uma área um pouco alargada, de modo a integrar algumas vias que têm, digamos, funções estruturantes evidentes e que neste momento estão na rede de outras estradas, mas principalmente o que se aponta como grande aposta do PROT é uma revisão e um reforço da rede regional. A atual chamada rede regional, que está na jurisdição das estradas de Portugal, uma vez que não há regiões, resultou, é meramente residual, resultou de pegar no plano rodoviário de 1945, juntar-lhe, sobrepor-lhe o plano rodoviário de 85 e depois de 2000, E de todas essas redes de estradas pegou-se em todas aquelas que deixavam de ter quaisquer funções que fossem nacionais, isto, algumas classificadas passaram para a rede municipal, ou pretende-se que passam, porque nem, têm que ser entregues às autarquias, elas têm que as receber, mas estão para desclassificar, e muitas outras vão para uma rede regional, digamos, de uma espécie assim de refúgio. O que acontece com isto é que a nossa rede, ao contrário das redes equilibradas de outros países, apresenta um desequilíbrio muito grande. Digamos que o normal é que as estradas nacionais, digamos assim, ou a rede a nível nacional, tenha uma determinada extensão, a rede municipal tem uma extensão bastante mais alta e a rede regional tem uma extensão, digamos, intermédia, mais ou menos, num desenvolvimento em linha reta. O nosso está um pouco assim, quer dizer, temos uma rede regional muito baixa em relação à municipal, que está inflacionada, em relação também à própria rede nacional. O que se propõe, mas não se propõe como configuração, propõe-se uma metodologia de concurso, de elaboração, digamos, à escala de NUT, ou digamos, de sub-região, em conjunto com as autarquias, de definição quais são as estradas que devem cumprir essa função de rede regional, eventualmente à custa de algumas estradas que neste momento ou são municipais ou estão previstas para classificar para municipais, e em função, digamos, dessas propostas que teriam que ser coordenadas pela Comissão de Coordenação, isso servirá como uma proposta da Região Norte para a revisão do Plano Rodoviário Nacional, e, portanto, dentro deste esquema. Isto sem prejuízo de haver uma situação ou outra, mas são muito pontuais. No que respeita ao ferroviário, o que se aponta, obviamente, ferroviário é o que é e é o que resta, não é? Neste momento. O PROT não aponta, mesmo em relação às linhas que estão neste momento de operação suspensa, não apontam encerramento nenhum. Até porque são coisas, quer dizer, é perfeitamente indiferente apontar ou não apontar. Não é por o PROT dizer que elas não se encerram, que elas não serão encerradas. Também não é por o PROT dizer que elas se mantêm que, de qualquer modo, ou seja, o que se entendeu aqui é que, uma vez que era realmente relativamente indiferente o que o PROT disser sobre isto, então o PROT não tem que tomar opções, no sentido, nomeadamente, de dizer esta definitivamente, já que está parada, encerra ou não encerra. Portanto, assumiu-se a rede que existe, como propostas, o que é que se apresenta? Obviamente, assume-se o TGV, e não apenas por ser uma decisão nacional, mas pelo seu interesse que tem em termos de articulação, digamos, de toda a franja atlântica, e articulação Porto de Lisboa, evidente, quer dizer, o TGV, quer dizer, aí é uma necessidade, inclusive é rentável, não é? Quer dizer, substitui os alfas, etc., é uma necessidade. Na questão para Norte, obviamente, na articulação e na coesão, digamos, do Noroeste Peninsular. E como reforço da polarização que, efetivamente, a aglomeração metropolitana do Porto tem em todo este Noroeste Peninsular. E, portanto, isso é postado, é assumido, não apenas por estar, eventualmente, até poderá parar, mas por estar em termos de decisões, mas como opção estratégica. É assumido também a questão de, digamos, da linha do Douro, não apenas na questão do reforço até à Régua como integrada na rede, digamos, básica, urbana e suburbana e interurbana, mas também da Régua para Montante até a Embarca de Alva, inclusive assumindo-a como uma das componentes do património mundial. E, portanto, apontando-se aí no sentido de que, em relação a esse troço, embora, obviamente, a sua vocação do ponto de vista da utilização primordial seja turística, porque, digamos, a sua utilização de um ponto de vista, digamos, de utentes será sempre baixa, não quer dizer é que seja só para comboios turísticos, isto também é um bocado de confusão. O que se diz é que a procura ali, manifestamente, a maior procura provavelmente será turística. Não quer dizer é que só tenha comboios turísticos, pode ter comboios regulares que serão mais utilizados por turistas do que propriamente por outros residentes, se for o caso, se não for, tanto melhor. Quer dizer, o aeroporto de Faro também é um aeroporto turístico, no sentido que é utilizado primordialmente por turistas. Agora, não está vedado a todos os outros, é a mesma situação. Não é? E, portanto, aponta-se nesse sentido da sua, digamos, requalificação e, obviamente, e tentando interessar aí, aliás, estão coisas em desenvolvimento sobre esse ponto de vista, os próprios operadores turísticos, não é? Como, digamos, propostas de estudo de futuro. Isto porque, no período, digamos, mais próximo de vigência do PROT, digamos que os grandes investimentos ferroviários para além do TGV serão investimentos relativos, já estão programados, isto que eu falei. O que se aponta como estudos no sentido de verificar comprovadamente a sua viabilidade e avançar para isso, se for o caso, aponta-se o fecho do anel de Guimarães a Braga em via larga, portanto, ligando os campos universitários e permitindo comboios de ligação e de articulação viária, e no caso da articulação Braga-Guimarães, inclusive, eventualmente,
suprindo aí uma situação que a autoestrada, efetivamente, infelizmente, não fez, na medida em que desdobrou muito pouco o tráfego rodoviário na estrada tradicional, porque não serve os pontos intermédios e passa um pouco periférica. Aponta-se também como estudo possível remodelação e eletrificação da linha do Minho até Viana, Barcelos e depois Viana. Uma perspectiva a estudar, que seria na perspectiva que efetivamente já está assumida, de que o metro de Póvoa para a Póvoa Vila do Conde é do sistema tram-trem, isto é uma espécie de metro suburbano, metro comboio, e estudar a viabilidade de um dia ele se prolongar por Esponzenda até Viana, no sentido de ser uma linha de tram-trem regional, portanto, no sistema de exploração. De um pouco nessa linha, ou de integração da rede principal, também na linha do Volga, portanto, servindo São João da Madeira, etc., portanto, essa hipótese. E ainda uma, que é lá, aliás, a própria REFER e a CP levantaram aí questões, mas que se pôs meramente como estudo, porque, obviamente, é muito cara e é difícil, mas que seria a própria linha do Corgo, de Régua até Vila Real, a possibilidade de se fazer o que se fez com a linha de Guimarães, passá-la para Via Larga, praticamente é fazer uma linha nova, obviamente, que aquele traçado de via estreita não é possível, mas no sentido de integrar Vila Real também no sistema principal. Em termos, digamos, de acessibilidades, basicamente é isto. Um último ponto, só para falar, falando agora em acessibilidades, num sentido mais abrangente de conectividades, trabalha-se bastante também a questão, digamos, das TIC, portanto, das novas tecnologias, e da extensão das redes e do acesso, digamos, à generalidade do território, e aí houve um aspecto que se detectou, que é interessante, é que há um conjunto de operadores no território que, por necessidades próprias e também tentando explorar, digamos, uma nova área de negócio, têm redes de fibra óptica ou de fibra de comunicações instaladas nas respectivas infraestruturas, o que dá uma cobertura do território superior à que poderíamos empiricamente imaginar. Temos a Brisa, temos a REFER, temos a REN, Rede Elétrica Nacional, temos o GAS, pelo menos estas quatro entidades, têm, ao longo, digamos, das vias, têm todas elas fibra instalada e com capacidade de acolhimento muito superior às cidades próprias. Todos eles fizeram isto na perspectiva de poder alugar o serviço. Isto significa que, obviamente, é mais refeita para o interior. Neste momento ainda não existe, mas toda a rede do IP2, do IC5, etc., vai ter também isto. E, portanto, isto significa que, com estas redes, as redes físicas existem com uma cobertura razoável do território. Se isto se aliar a sistemas que estão em estudo e já desenvolvidos, de uma espécie de antenas telemóvel para estas, de abrangência, digamos, de raios pequenos, evitando aí a necessidade de fibras, isto pode criar uma perspectiva, um prazo, um médio prazo, de uma cobertura do território com TICs muito, muito razoável. O que permite, digamos, naqueles serviços ambulatórios de periferia, a utilização destas tecnologias e criar outras capacidades de acessibilidade, não física, mas das pessoas nas áreas mais marginais em relação, digamos, a um conjunto de serviços e de bens. E pronto, ficava por aqui, gente. Já falei muito. Peço desculpa de todo este tempo que isto tomei.
Muito obrigado.